Big Hood in the beard. Big Hood in the beard. What up? How about the boys? The Dallas Cowboys, that is. Fala, Cowboy Nation, tá começando aí mais um podcast do Bluestar Brasil. Mais uma vez eu que tô comandando aqui, porque nosso querido amigo Rafael Yamamoto está fora. E uma vitória, finalmente uma vitória sem Tony Romo. Primeira vitória do Cowboys por um quarterback não chamado Tony Romo, acho que desde do Troy Aikman, é isso, Plot? Faz tempo, hein?
Quase isso, né, cara? E o Rafa, como é que ele tá com vergonha que ele perdeu pra mim na nossa liga secundária? E porque acho que ele deveria ter vergonha de si mesmo pela sujeira que ele anda fazendo na liga primária.
É, foi uma imundice daquelas, fui nem comentar aqui no podcast pra gente não incentivar esse tipo de coisas para os nossos ouvintes. Então vamos falar do jogo, Cowboys Monday Night Football, Washington Redskins, tradicionalmente a maior rivalidade do Cowboys, atualmente não tem sido pelos dois times não estarem no melhor momento de suas histórias, mas tradicionalmente é a maior rivalidade do Cowboys e também do Redskins. E acredito que seja uma das maiores da NFL. E o Cowboys consegue uma vitória, Plat, 19 a 16, num jogo que foi muito igual a todas as derrotas que o Cowboys teve sem o Romo. E dessa vez parece que no final as coisas deram certo. Fala um pouquinho aí do jogo.
Ah, pois é, cara. A gente estava discutindo no último podcast, né, que só foi nós dois também, se o Cowboys jogaria para perder e ficar com uma boa posição no draft, ou se o Cowboys tentaria ganhar e tentaria um milagre. Eu acho que a gente foi bem... Acho que a gente concordou, né, que o Cowboys não jogaria para perder, mas também não sei se conseguiria ganhar jogos para fazer o time acreditar, até porque a gente achava que o time não tinha chances para pós-temporada. E acabou que a gente ganhou, né? E a gente ganhou de uma forma bem, bem diferente das outras, porque a gente conseguiu forçar um turnover no último quarto, que deu a nossa vitória. Eu acho que se o Redskins tivesse pego a bola no último quarto sem turnover, poderia ter aquela mesma coisa de todos os jogos com o Castle, da defesa ter segurado o jogo todo e chega no último quarto, no finzinho, ela vai e cede o touchdown. Ali o Cowboys não teria feito touchdown, né, se não tivesse o turnover, e eles poderiam ter avançado e pontuado para a vitória.
Mas você não acha que foi muito igual, assim, por exemplo, o jogo inteiro, tirando o resultado, foi muito igual a todas as derrotas que o Cowboys teve, tirando uma ou outra aí, que como o Falcons e o Patriots foram um pouquinho mais largas, mas assim, o ataque joga mal o jogo inteiro, aí no final o Castle consegue uns passos, consegue uns drives bons, o time anota uns pontos, aí a defesa também segura o ataque do outro time para 13, 17, 20 pontos, mas no final também deixa um touchdown, como deixou pro Deshaun Jackson da derrota, e não, a defesa joga bem, não consegue forçar turnover, o ataque sofre turnover, foram 3 no jogo, tipo, no geral foi muito parecido. O que você acha que foi a diferença para dessa vez o Cowboys ter saído com a vitória e em todas as outras vezes o Cowboys ter perdido o jogo? Você acha que foi só o turnover mesmo?
Também, cara. O turnover acho que foi um diferencial que ajudou muito a gente. Mas tem alguns outros fatores, cara, que eu acho que ajudaram bastante também. Primeiro foi o Castle não sofrer turnover, né, que é uma coisa que a gente viu pouco nos últimos jogos com ele. A gente só viu contra o Buccaneers, né, que ele não forçou, quer dizer, se bem que ele teve interceptação lá no fim, lá na última jogada, mas também não foi, no resultado não foi por causa dessa interceptação. Mas tirando isso, cara, eu acho que eu gostei do Castle na partida. Ele errou, lógico, ele tem aqueles erros lá dele, de erro de leitura, mas no geral, cara, eu achei ele acima do que ele jogou nas últimas partidas. Eu acho que isso influenciou. E a segunda coisa que a gente sempre critica, pelo menos eu, que é o time de especialistas, né? O time de especialistas que é muito mal, que o Cowboys não conseguia retornar, nem punch, que kickoff já não retorna básico, né? Já é básico não retornar. E eu acho que nesse jogo o Whitehead jogou muito bem. Não só no ataque, mas o time de especialistas, ele tava conseguindo retornar, ele tava confiante, tava seguro. E aquele último retorno de 44 jardas, eu acho que foi crucial. Não sei se sem ele o Cowboys conseguiria ter avançado para colocar o Bailey em chance de chutar a bola.
É, provavelmente se ele não tem um retorno como ele teve, se o Cowboys começa na linha de 20 jardas, 15, sei lá, o Cowboys provavelmente teria ajoelhado e ido jogar a prorrogação, né? Acho que que por esse retorno que fez com que o Cowboys tentasse ali e acabasse conseguindo o field goal. Mas vamos falar um pouquinho mais a fundo do ataque, Plat. 9 pontos nos, sei lá, 58 minutos de jogo, primeiros 58 minutos de jogo. Kessel, como se falou, acertando uns passes, mas não foi muito eficiente. O time não converteu, acho que converteu uma terceira descida só. Principalmente as terceiras descidas curtas, o time tentou correr com a bola, uma das vezes dentro da linha de 5 jardas, perto da goal line, não conseguiu. Outra vez perto do meio de campo também tentou, com o McFadden. A defesa do Redskins parou. 3 turnovers, 2 fumbles do McFadden e 1 do Street. Jogo corrido mais uma vez mal. O Dez Bryant também nos primeiros 58 minutos com apenas uma recepção. O ataque foi ineficiente, Palácio, mas você acha que os 2 minutos finais ali, que o Dez conseguiu 2 recepções clutch, o Kessel fez alguns passes, o McFadden correu para touchdown, compensam? Ou o ataque precisa jogar melhor do que jogou na segunda-feira?
Não, ataque com certeza precisa jogar melhor, né? Dez Bryant estava sumido, mas muitas vezes não foi nem por culpa dele, cara. Foi por erro de leitura do Kessel. Teve o nosso primeiro field goal, né? A gente estava dentro da red zone. O Redskins mandou uma blitz. Aí o Kessel pressionado, ele lançou uma bola em direção ao Cole Beasley, só que o 10, ele estava cortando para o meio e ia ficar livre. Não tinha ninguém em volta dele em uma área assim de 5 jardas. Acho que até um pouco mais. E era uma rota curta, ou seja, ele poderia ter lançado, ele não precisaria esperar muito pro 10 se desmarcar e lançar a bola. Então ele fez a leitura errada, ele se afobou, jogou pro Beasley e o 10 poderia ter feito o touchdown ali. Então não é muito culpa do Dez Bryant, pelo menos eu não colocaria em algumas situações como essa. E de resto, cara, foi o McFadden que incrivelmente sofreu 2 fumbles bem ridículos. Acho que os 3, né, cara? Os 3 foram em lance morto, né? Que o jogador já tá caindo.
E não é comum o McFadden sofrer fumble, né? Fazia muito tempo que ele não sofreu um fumble, acho que desde o começo da temporada do ano passado pelo Raiders ainda. Então foi bem estranho ele ter sofrido 2 no mesmo jogo.
É, exatamente. Ele é um jogador que protege bem a bola. E aí a gente vê que foi, tipo, foi quando ele tava caindo. Tanto que os 3 fumbles foram revisados, né? Então ele tava caindo, a jogada já tava morta. Não foi aquele que ele tava correndo com a bola, displicente, sem colocar ela junto ao corpo, e aí o cara dá um tapinha e tira a bola dele, igual o Murray sofreu vários desse caso. Foi em relação a segurar mesmo a bola na hora de cair, inclusive o Devin Street foi assim também, ele fez a recepção, tava com as 2 mãos na bola, junto ao corpo, aí na hora de cair o jogador do Redskins conseguiu tirar, então isso aí mostrou até que o Devin Street precisa um pouco mais de feijão, de todinho, porque ele precisava agarrar aquela bola, né?
Colocando as 2 mãos na bola e sofrendo fumble mostra como ele não é um jogador forte fisicamente, e era um dos grandes problemas dele vindo para a NFL, tanto que foi por isso que ele caiu no 5º round, sendo que ele teve uma boa produção na Universidade de Pittsburgh, era um cara que corria bem rotas, tinha uma velocidade razoável. Enfim, mas eu concordo com você, acho que o ataque precisa melhorar, mas eu gostei de ver o Dez Bryant sendo clutch no final, é pra isso que a gente, que o Cowboys renovou com ele, 2 recepções ali cruciais no jogo, que colocaram o Cowboys em posição de tal field goal, né, as 2, uma ele conseguiu sair do campo ainda preservando um pouquinho do relógio, então achei bem bom ver ele fazendo essas 2 recepções, e também aquela outra num passe longo, que foi uma recepção espetacular, lembrou bastante a de Green Bay do ano passado, mas dessa vez a bola não saiu da mão dele, ele conseguiu completar a recepção no processo da queda, mas foi bem parecida. Mas então, falando um pouquinho Leo, da... Oi.
Só pra falar de outros jogadores do ataque, que acabaram tendo rendimento bom, o Terrence Williams, ele recebeu umas boas bolas, né, recebeu um passe longo, e pareceu o Terrence Williams que joga com o Tony Romo, né, porque o Tio Will que jogava com os quarterbacks reservas não fazia nada. Até com o Dez Bryant do lado, ele não tava rendendo muito e tal, e nesse jogo ele conseguiu render. E o Cowboys voltar a usar o Whitehead em algumas trick plays, né? Aquele sweep, em alguns passos um pouquinho mais curtos, começar a acionar ele no ataque também, porque ele conseguiu mostrar que rendeu, né, cara? Eu acho que a gente pode ver o Whitehead sendo mais acionado nas próximas semanas.
Eu concordo. O que mais me preocupa nesse ataque, na verdade, são as conversões de terceira descida, né? Que era o ponto forte do Cowboys ano passado. O Cowboys não era um time muito explosivo, O Romo não lançava muito passe longo, o Murray não corria muito, não tinha muitas corridas longas, mas o time sempre estava em situações de terceira descidas razoáveis, né? Terceira para um, terceira para dois, e conseguia converter. O Cowboys convertia 45% para cima disso, eu não lembro exatamente, mas sei que foi a segunda melhor percentual de conversão de terceira descida na NFL no ano passado. E era um dos fatores principais por que o Cowboys teve um sucesso ofensivo tão grande, conseguindo estender drives e sofrendo poucos turnovers também, porque o time conseguia administrar bem o jogo nessas terceiras descidas curtas. Até as segundas descidas curtas também favoreciam bastante o avanço do ataque. Mas falamos já um pouquinho do ataque, vamos falar um pouquinho da defesa então, Plat. Defesa cedeu 16 pontos, se você pegar aí os, sei lá, primeiros 59 minutos do jogo, cedeu só 9 pontos, 3 field goals, conseguindo parar o ataque do Redskins dentro da red zone algumas vezes, mesmo com os 3 turnovers do ataque, a defesa conseguiu segurar só 9 pontos, 3 sacks de Marcus Lawrence conseguindo 2, Chan Lee jogando muito bem, Kirk Cousins não conseguindo fazer praticamente nada, o jogo corrido do Redskins também foi fraco. Como é que você acha que foi a atuação da defesa, Paty? Quem que você destaca? Quem que você acha que foi mal? O que que você esperava mais da defesa? Se é que você esperava alguma coisa a mais da defesa?
A gente sempre esperava um pouco da defesa em relação a sacks e turnovers, né? Que eram umas coisas que a gente, pelo menos eu, achei que estava deixando a desejar nos últimos jogos, porque ela desde o começo tem evitado sofrer muitos pontos. Até contra o Panthers, no limite do razoável ali, a defesa não cedeu muitos pontos. Acho que no primeiro tempo cedeu um pouco. Mas ela não estava conseguindo fechar os jogos, não conseguindo ser decisivo o jogo inteiro. E tudo bem, sofreu o touchdown no final e tal, mas ela no jogo todo ela foi muito bem. Ela não for, ela só forçou esse touchdown no jogo todo, ela forçou vários field goals ali que o Redskins estava chegando e ela conseguiu parar no momento certo, inclusive um field goal que acabou sendo longo. Mas é complicado, cara. Primeiro quarto, por exemplo, o Cowboys forçou acho que uns 4 three and outs e o Cowboys não aproveitou nenhum, mesmo começando a campanha em boa situação de campo. Então é complicado a gente julgar a defesa.
E houve meio que uma mudança de estratégia, porque a gente viu o Cowboys mandar muitas blitz, o que não é comum. O Marinelli é um dos coordenadores defensivos que menos manda blitz na NFL, um cara que gosta de mandar só os quatro jogadores da linha defensiva para cima do quarterback. Mas a gente viu várias blitz com o Chan Lee, com o McClain, com o safety vindo, o Church, o Wilcox algumas vezes também. Então teve uma mudança de estratégia. E eu gostei bastante dos dois linebackers até. Rolando McClain foi bem, Chan Lee, excepcional. Liderou o time em tackles, 13 tackles, um sack, desviou um passe. E a secundária também, tirando o touchdown, não se deu nenhuma big play, né? O DeSean Jackson é um cara que a gente colocou até no pré-jogo como um cara para ficar de olho, porque ele tem essa habilidade de fazer jogadas. O Garçon também não fez muitas coisas, que é o alvo seguro. Jordan Reed, só 3 recepções. Então a defesa, no geral, foi muito bem. Mas, como se falou, cedeu o touchdown no final, e é para aí que eu puxo o próximo tópico pra gente falar aqui. Porque nas derrotas que o Cowboys teve, a gente fala, ok, a defesa sempre cedeu um touchdown no final, um field goal no final, alguma coisa assim. Mas, em todas essas vezes, o ataque poderia ter evitado que a defesa voltasse para campo. Foi assim contra Seattle, foi assim contra Tampa, que o Dez Bryant dropou aquele passe no third down. Teve mais alguns jogos também que foi assim. Não vou lembrar agora, mas o ataque poderia ter feito a mesma coisa nesse jogo, não ter colocado a defesa de volta a campo. Era só ter gastado o relógio e chutado o field goal, o Cowboys ganharia o jogo, o Redskins pegaria a bola com aí, no máximo, 20, 30 segundos, precisando de um field goal. Primeira corrida, depois do fumble do DeSean Jackson, o Darren McFadden sai de campo, para o relógio. Aí depois ele anota o touchdown. Platt, você acha que foi a decisão correta do Cowboys ali? Você acha que o Jason Garrett administrou bem o relógio em anotar aquele touchdown e dar tempo para a defesa do Redskins? Você acha que o foco tinha que ser realmente anotar o touchdown? Ou você acha que o Cowboys tinha que ter só conseguido o first down, fala o McFadden cair no chão, e aí gastado o relógio, chutado o field goal com 1 segundo, um field goal de 30 jardas que pro Dan Bailey é automático?
Cara, eu acho que o clock management, né, eu acho que ele foi ruim, porque primeiro que o Cowboys chamou uma corrida para lateral no McFadden logo depois do fumble, né, que corrida para lateral a chance de o running back saindo de campo e parar o relógio é alta. E foi isso que aconteceu. O McFadden ganhou acho que umas 9 jardas, saiu do campo e parou. Evitou que o Redskins gastasse um tempo deles. Aí depois o McFadden entrou pelo meio e sem muita dificuldade ali pelo time do Redskins, né? Porque o Redskins era melhor que o Cowboys fizesse o touchdown logo, para eles terem uma chance de empatar o jogo. Foi até o que aconteceu. Então eu acho que achei que foi errada, cara. O Garrett chegou a comentar, né? Eu acabei de abrir aqui, ele fala que se o Cowboys corresse, eles perderiam o tempo. Então.
É, ele falou assim, que o time já em algumas conversões de terceira descida curta, que é outro ponto que eu quero tocar depois sobre os técnicos, o time não tinha conseguido converter. Se ele falasse apenas pro McFadden, que o Cowboys tinha jogadas para serem chamadas, que eram jogadas pro McFadden correr, ganhar o first down e cair no chão. Mas ele falou que ele preferiu chamar uma jogada que pudesse resultar em touchdown, porque se o time pensasse só em conseguir o first down, aí talvez o time acabasse não conseguindo, porque os bloqueios, a linha ofensiva e os jogadores tentariam bloquear apenas pro first down, pensando só nisso. Então talvez não tentasse abrir buracos maiores. Ele falou que ele chamou essa jogada pensando, ah, se a gente conseguir o touchdown é bom também, mas pensando para que todo mundo jogasse, para que o Cowboys conseguisse um avanço bom. Mas assim, querendo ou não, é uma jarda só. O Cowboys podia ter corrido duas vezes uma jogada um pouquinho menos. Um pouquinho mais conservadora, que fosse para ganhar só uma jarda, porque a chance de conseguir seria boa. E mesmo que não conseguisse o first down, pelo menos gastaria os dois timeouts do time, né? Não sei o que você acha em relação a isso.
Mano, eu concordo, cara. Eu acho que o melhor pro Cowboys era mesmo ter conseguido um first down, feito o Redskins gastar os 2 tempos e depois tentado anotar o touchdown, né?
E pareceu que o Redskins não deixou o touchdown, né? Pareceu que eles jogaram pra fazer o tackle. Não sei se também era a decisão correta. Mas. Porque a gente já viu até em Super Bowl acontecer isso, né? O Giants contra o Patriots. Que o Patriots deixou o Ahmad Bradshaw anotar o touchdown. Ele até disse que tentou parar, mas não conseguiu. E daí o Patriots quase conseguiu o touchdown. Não quase conseguiu o touchdown, mas pelo menos teve uma chance de uma Hail Mary lá. E se o Giants gastasse o relógio, chutaria o field goal. Com um segundo no relógio, é uma situação muito parecida com a do Cowboys. Outro ponto que eu quero tocar rapidinho, Plat, pra gente fechar o jogo, essas terceiras descidas que eu citei. Mais uma vez, o Cowboys muito previsível, colocando Devin Street, Lucky Whited, como os únicos wide receivers do time nessa situação e praticamente mostrando que vai correr com a bola. Principalmente aquelas terceira pro gol ali na linha de uma jarda, o Lucky Whited veio e se alinhou praticamente como um fullback. Todo mundo sabia que o Cowboys ia correr, o Redskins, os 11 jogadores foram para cima do Darren McFadden. Você acha que falta um pouquinho de ousadia, ou pelo menos um pouquinho menos de previsibilidade nesse ataque, principalmente nas situações? Ou você acha que o Cowboys, tendo a linha ofensiva que tem, e teoricamente um jogo corrido bom, que é o que o time, que é a filosofia do time, tem que fazer isso mesmo?
Então, cara, eu acho que tinha que fazer isso mesmo, cara. Eu acho que a linha ofensiva é boa o suficiente pro jogo corrido funcionar. E é isso.
É porque é estranho não ver o Dez Bryant em campo nas situações, principalmente próximo à goal line, né? Porque se você vê que o box tá cheio, o Dez Bryant tá num contra um e ele, mesmo com o Kessel lançando, ele provavelmente vai agarrar a bola, sei lá, 80%, 90% das vezes. Mas então, beleza, vamos então. Só a última coisa pra gente ir pro jogador da partida. Queria citar o Jason Witten, né? Conseguiu 1.000 recepções na carreira. A segunda recepção dele no jogo deu essas 1.000 recepções para ele na carreira. Apenas o 11º jogador da história da NFL conseguiu isso. Apenas o segundo tight end, só o Tony Gonzalez havia conseguido. Uma carreira absurda, né? É um jogador que com certeza vai pro Ring of Honor do Cowboys. E Plat, pergunta para você: o Witten vai pro Hall da Fama?
Cara, vai sim.
First ballot?
First ballot, eu acho que é meio improvável, porque nenhum talento da história conseguiu até hoje ser first ballot, né?
Você acha que o Tony Gonzalez vai ser?
E não sei se o Tony Gonzalez vai conseguir ser, cara. Mas o Gonzalez ele vai entrar com certeza. Se não for na primeira chance, vai entrar na segunda, terceira no máximo. E o Witten, eu acho que vai pelo mesmo caminho, cara. Eu acho que a carreira do Witten é sensacional. Ele bateu o recorde de jogos consecutivos do Dallas Cowboys, ou seja, ele não se machuca. Esse ano ele se machucou o joelho, o tornozelo ao mesmo tempo, na mesma perna. Continuou jogando. Ele tá em 99% dos snaps, ou seja, não dá chance para ninguém. O Escobar, que foi um cara que o Cowboys escolheu alto no draft de 2013, é um cara que não tá sendo utilizado como deveria, porque o Witten domina os snaps, não dá oportunidade dele jogar como ele deveria. Então é um cara que com certeza é Hall da Fama. Não sei se o Cowboys vai meio que aposentar a camisa dele, não vai parar de ser usado. Eu não acho que não. Se o Air também não foi assim, então não sei se o Witten vai ser.
Ó, eu acho que vai. Não aposentado, mas pelo menos
Sim.
deixar de ser usado na regular season. Porque, por exemplo, assim, pra mim o Jason Witten foi bem mais importante pro Cowboys, mesmo sem o Super Bowl, do que o Air. E o Air tem um problema que ele pegou uma camisa que já tinha história no Cowboys, né?
É.
Então, já tinha o Charles Haley que tinha usado, conseguiu dois Super Bowls, sendo o principal jogador da defesa do Cowboys nos dois Super Bowls. Talvez em um
Três.
não. Nos três, perdão. Mas talvez em um não, porque tinha o Deion Sanders, mas em dois com certeza. Então o Air tinha meio que esse problema que você não poderia retirar a camisa pelo Air, porque o Air já tinha usado uma camisa que tinha história. Ninguém nunca com história usou a camisa 82, então acho que isso pode pesar. E fazer mais ou menos como fazem com o Bob Lilly, porque ninguém nunca mais usou a camisa 74 desde o Bob Lilly, mas ela é utilizada de vez em quando na pré-season, porque os números entre 70 e 79 são para jogadores de linha ofensiva, e não tem muitos desses números. É, então você tem que acabar dando como o elenco tem mais jogadores na pré-season, então você tem que acabar dando esse número. Mas em regular season ninguém nunca mais usou. Acredito que vai ser parecido com o Witten. Só deixa eu falar rapidinho os feitos dele: 10 Pro Bowls, 5 vezes time All-Pro, recorde da NFL em maior número de recepções em uma temporada por tight end, recorde em maior número de recepções em uma partida por um tight end, 1.000 recepções, apenas o 11º jogador a fazer isso. Agora é o
12º.
12º, perdão, porque o Larry Fitzgerald passou, é verdade. Mas agora é o 10º jogador com mais recepções na história da NFL, porque ele passou o Hines Ward, também passou o Larry Fitzgerald. É um cara que dentro de campo é sensacional, mas também fora de campo é um dos exemplos a ser seguidos de profissional, de cara que, como o Plat falou, é um cara que muito durão, que é uma palavra que a gente não gosta de usar, mas é a palavra, tradução para o português. Jogos consecutivos, mesmo com uma lesão no baixo em 2012, que era uma lesão bem grave, ele jogou. É um puta de um líder, é simplesmente um exemplo. Ganhou o Walter Payton Man of the Year Award em 2012, né, pro cara que mais contribui para a comunidade em toda a NFL. Então é um exemplo a ser seguido por todos os jogadores. Se você quer um cara, um profissional na NFL, esse cara é o Jason Witten. É simplesmente espetacular. É um cara que eu já falei, eu preciso comprar uma camisa dele, porque esse é um cara que eu vou usar a camisa 82 do Jason Witten daqui 20 anos, e todo mundo vai saber quem foi Jason Witten, vai saber a importância desse jogador para a história do Cowboys, mesmo sem ter ganho um Super Bowl até o momento. Eu torço muito para que ele ganhe um no, nos próximos anos. Só para fechar, Plat, fala aí o jogador da partida para você.
Bom, jogador da partida, eu vou do Dan The Man. O cara, o nosso kicker Dan Bailey, extremamente frio, acertou o chute mais longo da temporada, sem problemas, né? E você vê que é um cara extremamente frio, porque quando ele acerta o chute, ele não comemora, ele continua com a mesma reação. Acho que ele só dá um sorrisinho de canto assim, ué, eu sou foda. Aí o Chris Jones vai pular em cima dele, o Jason Witten levanta, aí a gente não dá mais para ver a reação da cara dele, porque ele só levanta uma mão assim com o punho fechado. Mas você vê que ele não tem aquela reação de caralho, porra, porra, amo, não sei o quê. É tipo, ah, só foi mais do que minha obrigação. Então,
Como
é
é que
um
é
cara
a do
extremamente frio.
Balotelli lá? A frase do Balotelli?
É.
Que não, o
É
carteiro não
o
comemora
carteiro
quando entrega a carta,
quando
né?
entrega a carta.
Mais ou menos isso, Dan Bailey, monstro. Cara, sei lá, eu também ia falar o Dan Bailey, mas só pra não falar ele, posso citar o DeMarcus Lawrence, teve uma boa partida, Lucky White, mas Sean Lee, um sack, 13 tackles, líder do time, precisa continuar jogando assim. pro Cowboys ter qualquer chance na temporada. Fala um pouquinho aí do injury report, então, Plot, pra gente, quem que tá lesionado, time relativamente saudável no momento, tirando o principal jogador da equipe.
Não, pois é, né? Como o Tony Romo ele não foi para a lista de lesionados, o Cowboys é obrigado a colocar ele diariamente no injury report, né? Então vai estar sempre ele lá, tipo, a situação dele no treino, não treinou, não treinou, não treinou, mas a gente já sabe que ele não volta, pelo menos na temporada regular. Eu cheguei a ouvir até que ele poderia voltar na última semana, só que eu acho que é muito cedo e nem deveria. Só que, enfim, além dele, tem o Dez Bryant, que foi listado também, mas listado com que ele treinou normal. E uma nova lesão da vez, que é o Jeff Heath, que ele tá com a lesão no ombro, ele chegou a ser cogitado para não jogar nessa partida de segunda-feira, jogou, e agora ele teve a participação limitada no treino. Então, não se sabe ainda se ele vai jogar, eu acredito que ele deva ficar como questionável. Mas eu acho que ele deve jogar sim.
É, deu pra ver que é um time relativamente saudável, só o Romo não treinando, mas ele é o principal jogador do time, e só pelo que o Plat falou ali de talvez ele voltar mais cedo, ele tava lançando passes de 30 jardas antes da partida contra o Redskins, normalmente, então isso é um sinal positivo, porque depois da primeira lesão dele, ele ficou usando aquele apoio, né, pra não mexer, não movimentar muito. A famosa tipoia, para não mexer muito muito o ombro, para o ombro ficar ali parado mesmo, imobilizado, acho que é a palavra ideal. E nessa partida não, ele tava com o braço solto, até lançou a lesão no ombro esquerdo, ok, mas mesmo assim ele só foi liberado na outra lesão para lançar 2 ou 3 semanas depois de ter lesionado. Então é um sinal bom. Já vi gente cogitando, pessoas do DallasCowboys.com cogitando ele para voltar na semana 16 ou semana 17. Mas é só especulação, ninguém sabe nada ainda. Até porque muita gente nem sabe qual foi a lesão exatamente do Tony Romo, sabem que foi uma lesão no ombro, no mesmo ombro que ele já tinha machucado. Então vamos esperar, vamos ter calma aí. Acredito que se o Cowboys continuar aí vencendo, a gente tenha mais notícias sobre a volta dele. Se não, ele provavelmente não joga mais esse ano, só no ano que vem. Nenhuma transação, né, Plat, pra falar aí.
Não, cara, transação a gente não teve nenhuma, só que eu consegui o injury report do Packers, que é o nosso próximo adversário.
Dá uma
E
falada aí, então.
como eles jogaram quinta-feira, ele já tem o injury report dele já é mais longo, ele já tem vários dias de treino aí, que a gente pode, que eles já definiram até o status dos jogadores que vão ou não jogar, né? O Ty Montgomery, wide receiver, que eles selecionaram esse ano, ele não treinou a semana toda e tá fora do jogo. Que é um cara que retorna passe, que retorna chute, desculpa. E ele tá fora do jogo, ele não treinou a semana toda. E outro que não treinou a semana toda foi o Brian Bulaga. E ele tá com status questionável pra partida. Só que se não treinou a semana toda, é bem difícil que ele deva jogar, né? Ou se jogar, ele não vai jogar 100%.
Acho que outra lesão importante deles, se você puder ver aí no Injury Report, é o center Corey Lindsey. Como é
Sim,
que.
ele tá. Eles estão com muito problema na linha ofensiva. Então, o Corey Lindsey, ele teve. Ele tá com. Ele treinou de forma limitada a semana, nos 3 treinos da semana. E tá como questionável. O guard TJ Lang também tá como questionável. E o outro guard, o Josh Seaton, ele treinou de forma limitada os 3 dias, mas ele tá como provável. Esse é o único que acredito que não deva dá algum problema.
É um time aí com problemas de lesão, como também o Cowboys. Já passou durante a temporada, mas é relativamente saudável também, até porque talvez esses jogadores aí se recuperem, tem mais aí um tempo para se recuperar até domingo. Mas também eles estão sem o Jordy Nelson desde o começo da temporada, né? Então essa é uma lesão importante que a gente pode falar mais daqui a pouquinho. Então vamos lá. Domingo, Dallas Cowboys em Green Bay, enfrentando o Packers, 19:15. Transmissão ao vivo da ESPN. Plat, você tem alguma lembrança de Green Bay? Que eu não lembro de nenhum jogo lá. Você lembra de algum?
Porra, infelizmente, né, cara? Você com certeza deve ter visto aquele vídeo do Romo naquele programa, né, de televisão, que aquele gordinho, esqueci o nome dele, vai pra casa do Romo e é um vídeo muito hilário. Eles ficam fazendo uma noite de pijama lá, não sei. E no final o cara conta uma história de terror pro Romo dormir. E a história de terror é justamente essa partida, né? Que eliminou a gente da última temporada. E a gente, por uma decisão bem polêmica, né? Nossa última jogada, que é discutida até hoje. E vai ser discutida por muito tempo ainda.
É, e foi um grande jogo no geral, né? Acaba com a liderança entrando no quarto período, o Murray sofre um fumble, aí o Packers empata, o Bailey também perdeu o field goal, aí no final a jogada do Dez Bryant, depois também uma terceira para 12, que eu não sei como, mas o Packers converteu, a bola desviou e o Cobb ainda agarrou para garantir o first down. É um jogo que acho que uma vez a cada 35 minutos eu penso nele, e acredito que a maioria dos jogadores do Cowboys estavam presentes também pensam. Porque era um jogo que o Cowboys podia ter ganho, podia ter avançado para a final de conferência. Já tinha ganho dos Seahawks fora de casa, então teria grandes chances de ir para os playoffs. É, ir para o Super Bowl, perdão. E a gente viu pela reação do Romo depois do jogo, né? Ele abraçando a família lá e tudo mais. E eu fico triste pelo Romo não jogar esse jogo, porque eu tenho certeza que é um jogo que ele queria muito jogar. É lógico, eu fico triste por ele não jogar qualquer jogo, mas esse aí em especial, porque eu tenho certeza que ele ficou com um gostinho de querer uma revanche aí, enfrentando o Rodgers. E todo o time do Packers. Uma coisa que é curiosa, eu tava pensando aqui, Plat. Eu acho que o Packers é o time que eu mais vi o Cowboys jogar contra sem ver o Cowboys vencer. Perdeu em 2009, jogando em Green Bay, 17-7. Perdeu em 2010, último jogo do Wade Phillips, jogando 45-7 no Sunday Night Football, a pior atuação que eu já vi do Cowboys, com certeza. 2013, perdeu naquele jogo lá que o Matt Flynn era o quarterback, duas recepções do Romo no final, o time. Perdeu uma liderança de, sei lá, 20 e poucos pontos. Packers, 5 drives no segundo tempo. É. Não, 4 drives no segundo tempo, 4 touchdowns. Ou 5, acho que 5 até. 5 drives, 5 touchdowns. E ano passado nos playoffs. Então é o time que eu mais vi o Cowboys enfrentar sem ter conseguido ganhar uma partida. E agora vai até Green Bay sem o Tony Romo. Mas o Packers também não tá bem, não, né, Plat? Nos últimos jogos aí perdeu pro Lions, perdeu pro Bears, ganhou do Lions na última quinta-feira num milagre, numa jogada totalmente inesperada, uma Hail Mary que raramente dá certo na NFL. E por vacilo do Lions também, né, por não ter colocado jogadores mais altos, até do ataque lá para defender esse passe, e também deixando dois jogadores no meio do campo que tinham que estar ajudando lá atrás a desviar esse passe. Mas é um time que tá com muitos problemas, principalmente no ataque. O Rodgers não consegue achar ninguém com a lesão do Jordy Nelson. Randall Cobb, Devante Adams, James Jones não conseguem produzir. O Richard Rodgers tem sido o alvo mais consistente, mas também não é um grande tight end. Linha ofensiva machucada, Lacy com problemas. O que tá acontecendo, Plat? Mesmo com o Aaron Rodgers, o Green Bay não consegue ter boas atuações ofensivas. Fala aí um pouquinho disso.
Então, cara, foi basicamente o que você falou, cara. O Lacy tá com muitos problemas, né? Acho que ele não é metade do running back que a gente viu nas últimas temporadas. O James Starks estava dividindo carregadas com ele e tá mal, né? Ele tava até conseguindo jogar bem nas últimas partidas atrás, só que nessas derrotas que o Packers teve, ele tava jogando bem mal também. E essa falta de recebedores, né, cara? O James Jones, ele começou totalmente explosivo, mostrando que o Packers não ia sentir a falta do George Nelson, e agora ele murchou. Acho que ele passou vários jogos em branco, com uma recepção, com duas no máximo. É isso, cara. É o Montgomery, agora que a gente falou, ele tá fora da partida, não joga. Então é menos um alvo que o Rodgers vai ter. E o que a gente falou também é da linha ofensiva deles. A linha ofensiva tá machucada, já tava com problema nela. E agora vão ter mais ainda. E eu acho que aí é um bom matchup pra gente. É um bom confronto, é um bom momento que a nossa linha defensiva pode sobressair. Contra a linha ofensiva do Seahawks, o Cowboys, que é ruim, o Cowboys não conseguiu, mas eu acho que essa. O Cowboys pode conseguir, né?
Pô,
Pressionar o
Plat,
Aaron
se
Rodgers.
conseguiu 3 sacks contra a linha ofensiva comandada pelo Bill Callahan, acho que contra essa do Packers dá pra conseguir uns 10, né, cara?
Bill Callahan, melhor coordenador da liga, né? Mas é isso, cara. Eu acho que com Esse problema da linha ofensiva do Packers, eu acho que o Cowboys pode sobressair e pode mascarar os erros da secundária. Eu acredito que a nossa secundária possa ter algum problema com o Randall Cobb. Quer dizer, acho que só com o Randall Cobb mesmo, mas com a defesa pressionando o Aaron Rodgers, talvez isso não seja possível. O Packers conseguir essas big plays. E eu acredito que o Byron Jones, o Richard Rodgers, ele possa ter um bom trabalho para um cornerback que já conseguiu marcar bem o Gronkowski, o Jimmy Graham, o Greg Olsen. Eu acho que ele pode ter também um bom trabalho contra o Richard Rodgers.
É, como você falou, acho que o Randall Cobb é o principal alvo do time e o que pode gerar mais problemas, mas ano passado vale lembrar que o Davante Adams, né, que era calouro, teve uma partida absurda nos playoffs, se não me engano aí 130 jardas, alguma coisa assim, touchdown, naquele touchdown lá no final, no quarto período que o J.J. Wilcox fez um ângulo ridículo. O Richard Rodgers também conseguiu um touchdown. Mas o que eu quero te perguntar, Platinho, no jogo do ano passado, muita gente culpou a derrota do Cowboys na falta de pressão no Aaron Rodgers, né? O Aaron Rodgers tava jogando machucado, e mesmo assim o time não conseguiu pressionar ele. Até conseguiu dois sacks, um do Jeremy Mincy e um do Marcus Lawrence. Mas, no geral, o Rodgers teve muito tempo, e ele é um cara que tem muita mobilidade, né? Consegue sair do pocket, consegue correr com a bola, mas naquele jogo ele não conseguia fazer aquilo. Então, se o Cowboys pressionasse ele provavelmente ia ter que lançar a bola, forçar um passe ou até aceitar o sec. Nesse jogo, você acha que o Cowboys tem condições de pressionar o Rodgers só com quatro jogadores? Ou você acha que o Cowboys tem que correr o risco, como correu na última semana contra o Redskins, mandando blitz? Mas também tem aquela história, né? Talvez o Kirk Cousins não consiga explorar a blitz, mas o Aaron Rodgers com certeza consegue. O que você acha que o Cowboys deve fazer nesse jogo, Plat?
Cara, eu acho que Blitz não deve ser poupada, não. Só que eu acho que ela tem que ser usada de forma mais inteligente, de forma mais estratégica em algumas situações. Como você falou, né, o Rodgers acho que é um dos melhores quarterbacks, lendo a defesa. É um cara que ele lê muito a defesa, ele faz muita correção ali antes do relógio zerar. Então é um cara que a defesa do Cowboys tem que ter muito cuidado. E é um quarterback que a nossa defesa conhece também, né? Nossa defesa já estudou ele no passado. E eu acho que isso pode ajudar a gente para esse ano também. Mas é isso, cara. Eu acho que com quatro homens, eu acho que já é possível pressionar o Rodgers. Ele teve muito problema com o Zeke Ansah. E eu acho que a nossa linha defensiva pode fazer um papel bem parecido com aquele do Lions fez. E parar o ataque do Packers.
Principalmente aí se o Bulaga, além de você não jogar, mas mesmo se jogar, eles com certeza não vão estar 100%. E o Cowboys vai ter que pressionar o Rodgers para dificultar a vida dele. Mas, Plat, fala um pouquinho então agora da defesa do Packers. É uma defesa que não tem muitos nomes, assim, mas é uma defesa que vem jogando bem e mesmo com o ataque tendo diversos problemas, vem até dando uma chance do Packers vencer jogos. Tem nomes aí importantes como o Clay Matthews, Julius Peppers, mas também tem alguns outros jogadores um pouquinho menos conhecidos que estão fazendo a diferença, o Mike Daniels, enfim, outros jogadores aí. Fala um pouquinho aí dessa defesa, Plat, o que que você espera, quem que você acha que o Cowboys tem que ficar mais de olho, e fala um matchup ruim e um matchup bom pro Cowboys nessa partida.
Olha, o Damarius Randall fez a escolha de primeira rodada dele que tá bem na temporada, ele tá como questionável. Ele tá com uma lesão no joelho e uma na coxa. E talvez, eu acho que ele deva jogar assim, só que ele talvez não esteja 100%. Eu acho que é um matchup que o Cowboys pode buscar ali. Mas a defesa deles é boa. É defesa que não tem muitos nomes de impacto, mas é uma defesa sólida. E eu acho que é aí que o Cowboys vai ter problema, porque eu acho que a nossa defesa contra o ataque deles, né, na situação de agora, eu acho que a nossa defesa tem uma boa chance de parar eles, né? Só que o nosso ataque é bem fraco, sem o Romo, com o Castle, com o McFadden do jeito que jogou a última partida. E eu acho que a gente vai ter bastante problema aí atacando eles, mas não é algo que que a gente deva jogar a toalha, porque a gente viu o Chicago Bears ganhando deles, fazendo acho que 20 pontos, 16. Foi uma pontuação alta. Então, o Lions fez 23 pontos e só não ganhou por essa jogada no final. Então, eu acho que o Cowboys pode atacar e pontuando pouco, né, que a gente vem fazendo, e mesmo assim vencer.
É, o. Acho que o Dez Bryant pode ter um matchup bom aí, né? Enfrentando ou o Case Hayward ou o Sam Shields. Se eu não me engano, era o Sam Shields que estava envolvido naquela jogada ali, né? Nos playoffs. Era o Shields, né, Plot?
É, ele mesmo. Que ele, inclusive,
É.
falou que achou que era recepção.
É, verdade. Esses dois corners, acho que o Dez pode ter vantagem contra eles. O Demarius Randle, que é o safety, que era safety no college, né? Que o Plat citou, que foi a escolha de primeira rodada deles. Tá jogando como corner, é o corner do slot deles. Então também talvez pode ser um matchup aí bom pro Cole Beasley, que até teve um ritmo razoável contra o. Com o Kessel jogando. Principalmente no jogo contra o Eagles. Mas no último jogo não, acho que nem sei se teve alguma recepção. Mas. O principal jogador de defesa deles é o Clay Matthews, né? E tem outras peças aí, o Mike Daniels, B.J. Raj, Julius Peppers, jogadores aí. Principalmente o Rod e o Peppers, mais veteranos, mas que ainda produzem bem. Plot, fala aí a tua bold prediction.
Minha bold é que a gente vai ganhar anotando 18 pontos.
Pô, mas isso aí é teu placar, velho. Fala uma bold aí. Fala outra, essa aí.
Porra, cara. Não deixa de ser bold, né, cara?
Não, é bold, mas você coloca no teu placar ali.
Já é. Então, eu vou dizer que o Greg Hardy vai ter
Não, não, não,
um.
não, não, não fala do Hardy. Ninguém gosta do Hardy.
Eu gosto dele, cara. Dentro de
Então tá,
campo, eu
então
gosto
fala.
dele.
Então tá bom.
Eu acho que o Rodgers vai ter um sack fumble no Rodgers igual o Minshew teve nos playoffs.
Minshew que não tem nenhum sack na temporada até agora. Eu vou falar que minha boa prediction é que o Dez Bryant vai ter uma recepção em cima do Sam Shields, uma quarta para dois, quase no meio de campo, colocando o Cowboys na linha de 2 jardas. Bem diferente do que aconteceu no passado, mas dessa vez o juiz vai marcar uma catch. Fala o placar aí, Plat. Você já falou que eu acho que o Cowboys vai ganhar fazendo 12 pontos. Quantos pontos o Packers vai fazer então?
O Packers vai fazer 15 pontos e o Cowboys vai conseguir evitar que ele chute o field goal no final para empatar.
Bloco do David Irving. Aí seria bold.
Aí seria muito mais do que bold. Duas vezes na temporada.
Então é meu placar, sei lá, acho que vai ser um jogo próximo, vou falar aí 20 a 17, mas o Rodgers aí orquestrando um drive para vitória no finalzinho, depois daquela recepção milagrosa do Dez Bryant que eu já falei que vai acontecer no finalzinho do jogo. Então quer falar?
Hater.
Sabia que ia ser xingado. O pessoal deve estar me xingando aí, já me chamaram de hater. Muitas pessoas,
Mas é,
mas
cara,
cara,
de
eu
verdade.
dou. Não, tudo bem, mas eu venho aqui dar minha opinião, né, cara? Eu sem o Romo, difícil acreditar em vitória, mas como eu sempre falo, já falei aqui umas 1.000 vezes: you play to win the game. Foda-se o draft, entra pra ganhar essa porra e espero que a gente ganhe e continue vivo nos playoffs. Porque não é sempre que a gente vê um time 4-8, um jogo atrás do líder da divisão, né? Mas. Quer falar mais alguma coisa, Plachentes? Ou posso fechar já?
Ah, queria mandar um abraço pro nosso amigo Rafa Yamamoto, que espero que ele consiga dormir essa noite pela imundice que ele fez,
Ah,
que
não vai
ainda tô
conseguir, não vai.
revoltado.
Não, não vai conseguir. Não vai.
Eu
Foi
também
muito
acho que
feio.
não. Acho que
Não,
ele não.
se ele tem um mínimo de caráter e um mínimo de, sei lá, velho, consciência nas coisas, ele não vai dormir hoje, não. Porque foi feio.
Foi.
Mas é isso então. Vamos ficando por aqui. Como eu já falei, Dallas Cowboys jogando em Green Bay, 19-15 na ESPN. Matt Castle de quarterback para a alegria de todos. Vamos em busca da vitória. O time está apenas uma vitória atrás do líder da divisão. Que eu nem sei quem está liderando no momento, porque tem três times, cinco,
Igor.
sete. Eagles liderando, baita time, baita quarterback, baita running back, baita técnico. Só que é triste, eu vou falar rapidinho, porque é que um time da NFC vai pros playoffs. Eu acho que o campeão da divisão tem que ir. Eu sou a favor de que vá como garantido pros playoffs, mas eu acho que é triste ver um time assim como foi no ano passado, você vê times com um recorde muito bom ficando de fora para entrar um Carolina Panthers, por exemplo, que ganhou só 7 jogos. Vai acontecer a mesma coisa esse ano, algum time aí com... Cara, duvido que alguém ganhe a divisão com, sei lá, mais que 8-8. E não duvido que seja com 7-9 também. Mas é isso, tá feito aí minha crítica. Acabou o podcast, até semana que vem. Cowboys e Green Bay, vamos ganhar essa porra. Valeu, é nóis, falou.
Valeu! Yeah.